O Senado é Mais Brasil apresenta Pergunte ao Doutor.
Como eu havia prometido, minha gente, no Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar novamente de saúde da mulher. Hoje, o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista, obstetra e sexólogo aqui do Senado Federal, vai atender a ouvinte preocupada do Tocantins. Ela quer mais informações sobre frigidez feminina e masturbação. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Adriana.
Dr. Silvio, muito obrigado por mais uma vez o senhor estar participando aqui do nosso programa.
Eu que agradeço pelo convite.
Doutor, vamos começar explicando primeiro para nossos ouvintes o que é a frigidez feminina e qual a diferença entre uma mulher verdadeiramente frígida daquela que sente aquela falta de apetite sexual normal, né, no dia a dia, aquela mulher que por qualquer motivo está passando por uma fase difícil na sua vida, um momento da sua vida. Qual a diferença entre a mulher frígida e da mulher que está passando por um período de frigidez?
Certo, Adriana, vamos lá. A frigidez sexual, que nós também chamamos de desejo sexual hipoativo, ela se caracteriza pela repetição da falta de vontade de ter fantasias ou de ter o ato sexual na mulher, não é? Então é o caráter repetitivo dessa falta de desejo, das faltas de fantasias, né? Ou a falta de vontade de ter relação com o parceiro, ou mesmo até de ter relação consigo própria através da masturbação, é que caracteriza a frigidez ou desejo sexual hipoativo. Diferentemente, a mulher pode apresentar a falta de apetite de caráter eventual, seja motivada por vários fatores. Às vezes pode ser em função de uma situação estressante, um momento estressante pelo qual ela esteja passando. Às vezes ela está amamentando e é sabido que na fase de amamentação ocorre a diminuição natural, né, do desejo sexual da mulher, motivada até por questões hormonais. Com a entrada na menopausa, a mesma coisa. É clara essa diferença. A frigidez é o caráter repetitivo e a falta de apetite pode acontecer, né, em caráter eventual.
Doutor, e como que o senhor, como médico, pode avaliar, então, fazer um diagnóstico de frigidez?
Para a gente chegar no diagnóstico de frigidez, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, que compreende, né? Inicialmente, a gente colher a história da paciente englobando o quê? Saber como é que está a relação dela com o parceiro, né? Os fatores estressantes envolvidos na vida dela, como é que foi a educação dela desde a infância, se ela faz uso de determinadas medicações que podem comprometer a função sexual. Engloba também, Adriana, a avaliação laboratorial através de dosagens hormonais, que a gente sabe que pode comprometer também a função sexual. Então, através de uma avaliação ampla e detalhada de toda a vida da paciente, a gente tem como detectar se ela tem realmente um desejo sexual hipoativo, ou uma frigidez sexual, ou se está apenas de forma transitória com a diminuição do apetite.
E no caso sexual. Dessas mulheres que são comprovadamente frígidas, tem tratamento, doutor?
Existe tratamento sim, Adriana. O tratamento ele é amplo, né? A frigidez, a gente tem que identificar qual é a causa dessa frigidez. E aí, em forma de tratamento, a gente tem desde o tratamento psicoterápico, em determinados casos, até o tratamento medicamentoso, com substâncias que podem ser utilizadas para aumentar o desejo sexual ou libido. Então, depende de cada caso.
Doutor, a que se atribui o fato de uma mulher perder a vontade de fazer sexo?
Perder a vontade de fazer sexo. Ou seja, em outras palavras, quais seriam as causas da perda dessa vontade? Por exemplo, essa perda de vontade pode ser em função de um conflito na relação, a falta de intimidade emocional com o parceiro, que é muito importante para a mulher, fatores estressantes do dia a dia, até, Adriana, o uso de pílulas anticoncepcionais, determinados tipos de pílulas anticoncepcionais podem comprometer a resposta sexual da mulher, isso não é muito comentado, mas isso pode acontecer. A existência de doenças concomitantes, como, por exemplo, alterações da tireoide, o período de vida da mulher, como, por exemplo, o fato da amamentação, como eu disse, a entrada na menopausa. Todas essas são circunstâncias que podem contribuir para a diminuição do desejo sexual.
Doutor, é certo dizer que frigidez feminina é a mesma coisa que impotência masculina?
Olha, eu diria que é tão prevalente quanto, né? Na verdade, a frigidez feminina, ela é uma das principais, eu diria até a principal disfunção sexual da mulher. Da mesma forma que a gente tem a disfunção erétil ou impotência sexual no caso masculino. A causa de ambas tem origens diferentes, mas eu diria que uma é tão frequente quanto a outra e é tão importante, tão fonte de sofrimento pessoal quanto a outra.
Doutor, qual a sua opinião a respeito à dificuldade feminina de atingir o orgasmo?
Bem, a questão do orgasmo, Adriana, a gente tem que ver isso com bastante cautela, porque, em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que a resposta sexual da mulher é diferente da resposta sexual do homem. Então, enquanto no homem nós temos que a ejaculação vem junto com o orgasmo, na maior parte das vezes, e na mulher não. A mulher tem uma resposta sexual diferente, na qual a presença do orgasmo é só mais um componente na resposta sexual da mulher. É óbvio que seria interessante atingi-lo sempre, no caso das mulheres. Mas o fato de não atingir, de uma mulher não atingir o orgasmo, não quer dizer obrigatoriamente que ela não ficou satisfeita com o intercurso sexual que ela teve. Então, isso aí tem um componente cultural muito forte, né, onde se diz que para ter satisfação sexual, há de necessariamente ter orgasmo. Isso não é tão verdade assim. É possível existir a satisfação sexual da mulher sem obrigatoriamente ter o orgasmo.
Doutor, muitas mulheres se queixam de falta de desejo sexual?
É muito frequente, Adriano. Segundo trabalhos já de pesquisas realizadas aqui no Brasil, por profissionais especialistas lá de São Paulo, inclusive, aproximadamente um terço da população feminina sexualmente ativa, ou seja, 30%, apresentam disfunções do desejo sexual. E um percentual equivalente, segundo alguns trabalhos, de 30, também de 30 a 35, apresentam também dificuldades para atingir o orgasmo. Então uma dificuldade sexual que tem um impacto muito grande na qualidade de vida das mulheres.
E esse é um fenômeno que você acha que está relacionado à vida moderna ou às mulheres antigas é que não falavam sobre esse assunto?
Bom, Adriana, eu acredito que isso é um fenômeno que sempre existiu. Bom é que agora a gente está tendo a oportunidade de começar a debater esse assunto, de trazer, né, para a sociedade, para a gente poder buscar estratégias de diagnóstico, de tratamento, para poder melhorar a qualidade de vida sexual da mulher. Né? Eu acho que isso sempre existiu, desde os primórdios. Só que antes a sociedade é muito patriarcal e machista, às vezes coibia, abafava, né, o exercício da sexualidade da mulher. E isso, graças a Deus, agora não ocorre mais. A gente está vivendo uma era totalmente, né, mais livre, mais globalizada, com a informação fluindo, e a mulher está buscando realmente, né, se conhecer mais e exercer melhor a sua sexualidade. Isso é fantástico.
Doutor, o termo anorgasmia quer dizer a mesma coisa que frigidez?
Não. Anorgasmia, na verdade, quer dizer, anorgasmias é a negativa do orgasmo, ou seja, é a falta de orgasmo na mulher. E frigidez é a falta de desejo. Ela pode ter desejo sexual e não atingir o orgasmo. Então, são coisas diferentes. Anorgasmia é a falta de orgasmo e frigidez é a falta de desejo sexual.
Dizer que mulheres que não têm lubrificação é a mesma coisa que dizer que elas não estão excitadas?
Veja, não. São coisas diferentes, na verdade. Muitas vezes as pessoas confundem lubrificação com uma excitação. Até pelo perfil masculino, porque normalmente no homem que vem, a excitação vem acompanhada da ereção. Na mulher, a gente tem que dividir essa questão, porque a lubrificação é um fenômeno natural que prepara a mulher para o ato sexual. E ela ocorre paralelamente à excitação. A excitação estimula o surgimento da lubrificação, mas a excitação não é apenas o fenômeno de lubrificar a mulher. Ela contém também em si um componente psicológico, um componente emotivo, né, de desejo associado. Então a excitação, ela coordena essa orquestra do desejo da lubrificação feminina.
Uhum. Doutor, vamos falar agora sobre masturbação feminina.
Sim.
A masturbação, a gente sabe, é um tabu do qual pouco se fala aqui no Brasil.
Uhum.
Eu queria saber a que o senhor atribui isso?
Bom, a questão da masturbação ter um tabu é porque sempre foi reprimida o exercício da sexualidade da mulher. Ainda mais aqui, os povos latinos, com essa postura muito machista. Então, sempre foi muito reprimida. Então, a própria criação da mulher, né, ela já foi vendo com essa repressão, vendo como pecaminoso, como sendo proibido, pecado. Então a educação repressora já focava assim, olha, você não pode se conhecer, você não pode, né, se masturbar ou conhecer a sua própria genitália, porque isso é pecado, isso é abominável. Mas essa questão vem mudando, e isso é importante para que a mulher possa exercer de forma plena a sexualidade dela.
Eu tenho aqui a pergunta da nossa ouvinte, que escreveu a carta, onde ela pergunta se masturbação faz mal para a saúde.
Não, pelo contrário, Adriana, faz bem e muito bem. A masturbação faz bem na extensão que permite que a mulher se conheça, que ela conheça seu corpo, as áreas que ela tem mais sensibilidade, aquilo que pode dar a ela mais prazer. É óbvio que se uma mulher ela é casada e ela opta por masturbar-se a ter o ato, o intercurso sexual com o marido, de sempre, isso começa a acontecer de forma frequente, de forma repetitiva, a gente tem que investigar se não está tendo aí uma barreira, um bloqueio dentro da relação do casal. Né? Mas a masturbação que não tenha caráter repetitivo, que a prive do contato com a parceria e que atraga satisfação e não atraga sofrimento pessoal, essa masturbação deve ser estimulada e ela deve ser realizada pela mulher sempre que possível.
Doutor, é certo dizer que prazer sexual envolve aprendizado?
Sim. Eu diria assim, que a vida em si é um aprendizado, né, Adriana? E a sexualidade, como um marco desde o dia que nascemos, também envolve esse aprendizado. Então, eu acho que o exercício da sexualidade é um aprendizado diário. A gente aprende a cada dia, né, a cada contato, seja contato físico, seja da forma, a sexualidade, na verdade, ela está mesclada em todas as atividades humanas. Então, ela ocorre desde o primeiro segundo de vida extraútero até o último suspiro, eu acho que ocorre o desenvolvimento da sexualidade humana.
Eu queria saber também, doutor, se a mulher que não aprende a se masturbar, isso pode vir a interferir na vida dela no futuro, por exemplo, na vida sexual dela?
Sim, pode sim, Adriana, na medida que é o seguinte, a partir do momento que a mulher se toca, ela se conhece, ela sabe onde ela tem mais sensibilidade, ela vai descobrir, é um processo de autodescoberta, onde ela vai, né, se dar conta daquelas regiões onde ela vai sentir mais prazer. Então, à medida que ela não se masturba, ela vai ter uma dificuldade mais para se conhecer enquanto mulher. E, por conseguinte, também vai ter uma dificuldade maior para atingir o orgasmo. O que nos arremete a dizer que aquelas mulheres que têm maior facilidade para poder se masturbar, que fazem isso de forma mais natural, elas têm uma tendência, isso é estatisticamente já comprovado, a ter orgasmo com maior frequência.
Doutor, eu queria saber agora, a partir de que idade a criança desperta para a sexualidade?
Então, Adriana, como eu falei agora há pouco, a sexualidade ela começa, eu diria, desde a vida intraútero ali, diferenciação genética. E aí se inicia logo nessa fase embrionária e começa o seu desenvolvimento desde do nascimento. Né? E aí, para isso, a gente tem aí várias teorias que suportam essa ideia, como as teorias de Freud, falando das fases, né, pré-genitais, fase anal, fase fálica. Então, o desenvolvimento ocorre da sexualidade e da orientação sexual, né, se é homossexual, se é heterossexual, bissexual, ocorre ao longo da infância, até os 7, 8 anos de idade. Né? Mas influenciada, ela é ao longo de toda a vida. Ela está sempre em constante remodelação, em constante reconstrução. O esqueleto é feito até na da infância, da sexualidade, a partir do nascimento até os 7 anos. Mas a remodelagem, né, a lapidação é feita ao longo da vida.
Eu queria saber também como que o pai e a mãe devem agir com as crianças, por exemplo, em relação à sexualidade. A partir de quando os pais podem ter liberdade para falar sobre esse assunto com os filhos?
O momento ideal para poder ter liberdade para falar com os filhos é a partir do momento que eles se sentirem, enquanto pais, preparados para poderem falar e sentirem, terem esse diálogo, esse link aberto com os filhos e sentirem que os filhos também estão abertos para ouvir. Não é? Então, a partir desse momento que houver essa observação desse link aberto dos dois lados, esse é o momento ideal para se iniciar as orientações, os esclarecimentos, que eu acho que é de suma importância que se inicie, não só como ocorre já a nível educacional, nas escolas, mas ocorrer a partir do lar. Isso é muito importante.
Doutor, o senhor conversou comigo aqui antes do programa e me contou que o senhor abriu um centro de sexualidade feminina aqui em Brasília.
Exato.
E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse centro, o que as mulheres podem encontrar quando elas vão procurar o centro.
Então, Adriana, nós criamos aqui em Brasília o Centro de Sexualidade Feminina de Brasília, né, CSFB. Qual foi o objetivo dessa iniciativa? O objetivo nosso é justamente gerar um ponto de acolhimento para as mulheres das suas queixas sexuais. É um local onde ela vai poder chegar e, através de um questionário, né, validado cientificamente, ela vai poder ter a sua sexualidade avaliada. A gente vai avaliar cada etapa da resposta sexual dela e vai poder inferir se ela está tendo realmente uma dificuldade sexual ou se é apenas uma falta de apetite transitório. E ao detectar essa dificuldade sexual, nós vamos também aí partir para a etapa seguinte, que é identificar qual a causa. É uma causa relacional, relacionada ao relacionamento dela? Ela está fazendo uso de alguma medicação que está interferindo? Ela está tendo alguma outra doença associada que está interferindo na sexualidade dela? Ela está tendo alguma deficiência hormonal? Depois de identificar esses fatores interferentes, a gente passa para o estágio 3, que é a proposta de tratamentos. A partir da identificação da causa, a gente vai propor os tratamentos necessários e pertinentes. Então, a ideia é essa.
Quais são as maiores queixas das mulheres quando elas chegam no centro?
As queixas mais frequentes são duas, basicamente. É a diminuição do desejo sexual, muito comum na mulher depois da quarta década, Adriana, onde ela já começa a ter uma insuficiência hormonal. E essa insuficiência hormonal leve, inicialmente leve, que vai se intensificando, acaba acarretando também comprometimento da resposta sexual dela. A partir da quarta década, a gente tem um público-alvo muito comum de encontrar queixas sexuais. Mas também não é só nessa faixa etária, né? Mulheres que estão iniciando a vida sexual também, tem muitos mitos, muitos tabus, também é outro público que também pode identificar algumas queixas sexuais. E dependendo da fase de vida também, se ela estiver amamentando, se ela estiver gestante. Uma coisa mais que eu queria falar a respeito do Centro Sexual da Feminina de Brasília é que nós criamos um site na internet, é www.sexualidadefeminina.com.br. Nesse site, a ouvinte vai poder ela fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, fazer o seu contato conosco, para que a gente possa debater esse tema e trazer as informações.
O centro atende particular ou ele já atende a fundação?
Então, inicialmente a gente começou essa iniciativa apenas no particular, Adriana, mas a gente tem a expectativa que no futuro próximo a gente possa adotar o mesmo protocolo utilizado no consultório, a gente expanda ele para o sistema público do Distrito Federal. Essa é a nossa expectativa.
Oh, boa sorte, tomara que o mais rápido possível o senhor consiga aí expandir esse trabalho de vocês, que é muito importante. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa mais uma vez.
Eu que agradeço pelo convite, Adriana, e sempre que precisar as tuas ordens.
É isso aí, minha gente. Eu fiz aí para vocês um pergunte ao doutor especial, né, para vocês, mulheres, que ligaram para a gente, escreveram para a gente, falando sobre a dificuldade que vocês encontram nesse setor, no setor da sexualidade feminina. Mas você já sabe, se tiver qualquer outra dúvida, escreva ou ligue para a gente, que a gente faz um novo programa. Um grande abraço e até lá!